Paraná em Rede está de volta.
6.896 candidatos não compareceram na primeira fase do vestibular 2019-2020 da Universidade Federal do Paraná, realizada neste domingo. Segundo a instituição, ao todo, 38.453 candidatos estavam inscritos para o processo seletivo. As provas foram aplicadas em Curitiba, Jandaia do Sul, no norte do Paraná, Matinhos, no litoral, Palotina e Toledo, no oeste do estado. O gabarito foi divulgado ontem à noite no site Núcleo de Concursos. E no dia 13 de novembro, sai a lista de aprovados na primeira fase para a segunda etapa do vestibular. São 5.528 vagas de graduação para ingresso em 2020, distribuidas em 129 cursos. Pesquisadores de Curitiba descobriram um extrato feito a partir da folha de pitangueira que auxilia no tratamento do mal de Alzheimer. A pesquisa é inédita e tem bons resultados. Confira na reportagem de Alexandra Fernandes.
Encontrar medicamentos para tratar e prevenir o Alzheimer é um desafio para a ciência. Desde 1998, segundo a Associação Internacional de Alzheimer, mais de 100 remédios já foram testados e apenas 4 mostraram algum benefício. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa e traz, entre outras consequências, a perda de memória. Hoje, no Brasil, mais de 1.200.000 pessoas convivem com este mal. E uma pesquisa inédita do mestrado e doutorado em biotecnologia da Universidade Positivo, em Curitiba, investiga o potencial de compostos naturais para ajudar no combate à doença, como o extrato da folha de pitangueira. Segundo o professor responsável pela pesquisa, Hilton Santos da Silva, a intenção é localizar substâncias naturais que ajudem a proteger os neurônios. E foi testando planta por planta que ele, junto com um grupo de estudantes, descobriu que a árvore típica brasileira pode ser uma boa aliada no combate do Alzheimer.
As alterações patológicas na doença de Alzheimer envolvem formação de radicais livres, inflamação, né? E nós sabemos que a folha da pitangueira tem algumas propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, então faz sentido a gente pensar em tentar usar substâncias com essas características para combater a doença, né? Então, dentro dessas propriedades, né, nós acreditamos que há uma combinação, na verdade, de efeitos que pode ajudar no tratamento da doença, né? Porque não é uma coisa nem duas só, são várias alterações que ocorrem ao mesmo tempo e que devem ser controladas aí na doença de Alzheimer.
Para chegar às respostas, o grupo de pesquisadores utilizou ratos de laboratório que apresentam características semelhantes à doença de Alzheimer. Os animais foram tratados com o extrato das folhas de pitangueira por 30 dias. Depois, passaram por uma série de avaliações de memória e os resultados mostram que os animais tratados com o extrato foram capazes de manter a memória sobre experiências prévias. Mas, para chegar até humanos, o medicamento ainda precisa passar por uma série de testes.
E aí nós precisamos investigar todas possíveis alterações, possíveis efeitos colaterais também, né? Por mais que seja um extrato de uma planta, mas é preciso investigar também se, de repente, não há toxicidade para outros órgãos, né? Outros sistemas. Depois dessa fase experimental, geralmente se utiliza aí voluntários, pacientes mesmo, né? Um pequeno número. Então, dependendo da doença, da complexidade, dependendo do tipo de medicamento, geralmente uma pesquisa pode levar uma vida toda, né? Mas é claro que utilizando extrato de plantas, né, produtos naturais, nós já sabemos que os efeitos colaterais são bem menores quando comparados a algumas drogas sintéticas, né? Então esse tempo aí já é reduzido por conta disso.
Um artigo científico foi aceito para publicação em uma revista especializada e deve estar disponível nas bases de dados nos próximos meses. Este é o primeiro estudo que investiga o uso das folhas de pitangueira na área de neuroproteção. De acordo com os pesquisadores, a descoberta abre um leque de possibilidades para investigar mais detalhadamente os mecanismos de ação dessas substâncias naturais brasileiras. De Curitiba, a repórter Alexandra Fernandes.
Em Maringá, no norte do estado, a população se reuniu em caminhada em conscientização ao câncer de mama. Milhares de pessoas participaram da ação, que encerrou as atividades do Outubro Rosa. Confira na reportagem de Karina Bernardino.
Homens, mulheres e crianças vestiram rosa neste domingo, durante a caminhada contra o câncer de mama em Maringá, doença que matou 38 mulheres este ano no município. Em 2018, foram 46 óbitos. A ação aconteceu no entorno do Parque do Ingá para marcar o fim da campanha Outubro Rosa pela Prefeitura do município. É que, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, cerca de 90% dos tumores são detectados por pacientes. Por isso, a importância do autoexame. A secretária da Mulher, Cláudia Palomares, reforça o alerta para o autocuidado das mulheres.
Ela tem um papel fundamental dentro de casa, não é verdade? Ela cuida dos filhos, do marido, da casa, mas ela precisa, em primeiro lugar, cuidar dela mesma, da saúde dela, né? Porque eu acho que quem tem saúde tem tudo, não é verdade? Então, esse é o nosso objetivo, conscientizar as mulheres que elas precisam se cuidar, fazer o autoexame, fazer a mamografia uma vez por ano, né? Se cuidar mesmo, porque se cuidar é um ato de amor.
O tema da campanha do Outubro Rosa deste ano foi exatamente este. Se cuidar também é um ato de amor. É isto que a dona de casa, Nadir Fernandes, tem feito há tantos anos. Felizmente, ela não teve a doença, mas conhece muita gente que enfrentou o câncer de mama.
Eu conheço pessoas amiga minha que já partiu por causa da doença. Inclusive, tem uma que fiquei sabendo que o filho dela falou ontem. E ela já teve na cabeça, agora no seio. E ia operar semana passada, não operou por causa de um problema que deu no coração dela. Inclusive, na minha família, minha irmã. Só que não foi de mama. Mas eu já perdi minha irmã e perdi uma sobrinha com 29 anos e uma irmã com 47.
Por isso a senhora se cuida.
Eu se cuido, já tem feito exame já.
Entre os apoiadores da causa, encontramos a pensionista Esmeralda Oliveira, que também faz com frequência o autoexame da mama.
Graças a Deus nunca teve não, mas eu sempre me cuido. Sempre estou fazendo, né, prevenção e fazendo, né, exame muito importante.
Também vestido de rosa, o autônomo Antônio Carlos de Freitas caminhou no entorno do Parque do Ingá neste domingo, em prol das mulheres. Ele entende ser necessária campanhas como a do Outubro Rosa, porque são lembretes de que a prevenção é o caminho para combater a doença.
Vim junto com as meninas aí para incentivar a campanha e tem que incentivar, né? Porque é uma necessidade. Não só para a mulher, como para o homem também, né? Porque tem gente que acha que o câncer de mama é só para a mulher, mas não, o homem também é menos, mas a possibilidade existe.
Além da caminhada do Outubro Rosa, a Secretaria Municipal de Saúde ofertou diversos serviços aos participantes no entorno do Parque do Ingá, como aferição de pressão e exames de glicemia e hepatite. Dos 46 óbitos pela doença ocorridos no ano passado no município, 23 foram de mulheres com 65 anos ou mais, 10 na faixa etária de 55 a 64 anos, 9 casos entre os 45 e 54 anos e 4 entre as mulheres com 25 e 34 anos. O câncer de mama corresponde a quase 30% dos novos casos de câncer registrados todos os anos no Brasil.
A partir dos 10 meses, as crianças começam a expressar mais as suas vontades e anseios. Por isso, é essencial que os pais estabeleçam os limites do sim e do não, o que vai ajudar até no controle daquelas crises de birra, sabe? Este é o assunto da doutora Lucy Pfeiffer hoje. Confira.
Pequenas conversas.
Olá, essa é a coluna Pequenas Conversas, uma parceria da Rede AERP de Notícias e do programa Dedica, um programa de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Sou Lucy Pfeiffer, médica pediatra, psicanalista, e vamos conversar um pouquinho sobre esse ser maravilhoso que é a criança. Falamos em outro programa do seu desenvolvimento da imagem corporal. E hoje vamos um pouquinho adiante falando dessa criança que, quando chega perto de um ano, já consegue nos imitar e muito. Imita nosso tom de voz e, se falamos macio com ela, ela vai falar macio com a gente. Se gritamos, ela vai acreditar que esse é o modo normal de se tratar como humanos. O carinho é fundamental, a atenção é fundamental, como também são os limites do sim e do não, que ela ainda não entende. Ela pode até, sob uma voz mais rude, parar o que está fazendo, mas isso não é necessário. O que precisamos, quando ensinamos uma criança, ensinamos desde que nasce, no pegar no colo, agradar, devolver para o berço, oferecer o mamar, depois o alimento, nós precisamos ser coerentes. Se eu digo não, que ela não poderia pegar, por exemplo, sei lá, o meu óculos, ela não pode hoje, ela não pode amanhã, ela não pode depois. Eu posso ensinar simplesmente dizendo isso de adulto. Somos nós que determinamos também o que é saudável para ela. Um bebê, uma criança, não pode escolher o seu alimento. E qualquer pediatra, qualquer médico vai orientar os pais, as mães, como que nós precisamos nutrir uma criança para que ela tenha o seu melhor potencial desenvolvido. Ela não pode escolher, mas 8, 10 meses ela vai olhar nosso prato e vai querer muito fazer o que nós estamos fazendo. Não é um desejo daquela comida, não é um desejo daquilo que ela sente o cheiro, mas sim nos imitar, como vai nos imitar falando e andando. Nós temos que dizer o sim e o não, o sim para o saudável, o não para que não é tempo ainda dela aprender a comer. Então, somos nós os responsáveis, e é muito bonito quando ela chega aos seus 10, 12 meses então e começa a brigar pelo que ela quer. São as crises de birra, onde frente a um não ela se coloca do jeito que consegue colocar, com o choro, alguns mais escandalosos até se jogando do colo, se jogando para trás. É um direito da criança poder expressar o seu desagrado. Mas nós precisamos ensinar que isso não funciona, que ela vai precisar aprender a falar. Por isso deixamos. E uma fala muito simples é: enquanto você faz isso, eu não te entendo. E esperar que a brabeza passe, porque ela é justa. E continuar com o nosso não. E depois voltar a brincar. Não é difícil. Nós podemos ensinar as crianças sem nenhuma violência. Eu agradeço a atenção de vocês e espero a atenção de vocês no próximo Pequenas Conversas. Até lá.
Pequenas Conversas.
O Paraná em Rede desta segunda-feira fica por aqui. Um bom início de semana para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.